programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Olá, olá! Agora voltamos por Leandro e a mim, por Matheus Rocha Ribeiro, por Rodrigo Sanzovo, por Deus, pela minha família, pela minha mãe, pela minha namorada Giovana, começa... começa o podcast. Eu falei tudo isso aí, não é que eu tô dando um voto, eu falei tudo isso aí porque ano passado não tivemos um podcast, então já pedindo desculpa pros ouvintes, tivemos problemas técnicos aqui na rádio. Não é o cachorro latindo lá no fundo, que eu espero que você não esteja ouvindo.
Não está ouvindo.
Temos isolamento acústico nesse estúdio. E, enfim, tivemos problemas técnicos, mas voltamos agora para engrandecer a sua semana, para melhorar a sua semana, para dar um aconchego em sua vida tão especial. É o podcast da família brasileira. Tudo bem, Rodrigo Sanzovo?
Pelo Estado Democrático de Direito, pela democracia, não.
Não?
Mentira, está tudo bem, está tudo... Quer dizer, não está tudo bem, mas... Por
não, sem política
mesmo,
no podcast, por favor.
Mas seguimos em frente aí.
Seguimos em frente, muito bom. Nem a direita, nem a esquerda, em frente nesse podcast. Leandro e a mim, tudo bem?
Pelos cosmonautas.
Pelos cosmonautas.
Pelos argonautas. Por Asterix.
Pelos aerolitos.
Pelos aerolitos e pelo Joey Montana do Mega Drive. Um jogo onde eu ficava resetando só pra fazer touchdown de saída.
Era a minha saída?
Eu não fazia o jogo
de,
inteiro.
De kickoff.
Famigerado kickoff. Porque eu era uma criança, eu não entendia a regra ainda. Então, pra mim, o jogo era receber a bola e tentar fazer touchdown. Se eu não conseguia,
aí deu ruim.
E ficava tentando eternamente.
Matheus, tudo bem?
Tudo tranquilo. Pela época do ano, né? Pelo draft da NFL, pelos playoffs da NBA e da NHL, sim, muito sim.
Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, põe a próxima em revisão aí, este podcast é menos bagunçado que o Congresso, a gente conseguiu a proeza.
Você acha?
Eu acho que é, hein? E olha que esse podcast é bem anárquico.
This Week in Reveal.
Cadê a pauta, Leandro?
Calma.
A pauta.
Eu vou abrir a pauta na sabe a aba, espiã?
Ah, famigerado da espiã.
É, porque eu não posso abrir a aba.
Ah, você tá vendo filme pornô no estúdio da rádio.
Se eu colocar o meu e-mail aqui na aba normal, cai a câmera e o nosso ouvinte não vai gostar, correto?
Entendi, não. Então, queda é uma coisa que a gente não
chega, né?
Chips! Anti-tampering.
Não podemos ter queda. Já basta semana passada que o negócio foi ruim aqui no podcast.
Não.
As pessoas me cobraram, fiquei feliz. Que isso, Rodrigo?
A pauta?
Ah, mas não vou enxergar. Minha miopia tá ruim.
Você está míope?
Não, míope eu sempre fui.
Certo.
Mas... Mal. Eu preciso no oftalmo, mas eu tô enrolando pra ir.
Anthony curte.
A gente tá enrolando também pra enquanto a gente tá abrindo a pauta.
Pra abrir a pauta. Anthony
eu
curte, pauta
mostrei pra você, inclusive.
Tá aqui, tá na mão.
O que tem nesta pauta?
Temos os Chiefs.
Depois do intervalo a gente fala.
Começamos com os Chiefs.
Muito bom.
Parece que começa no Chiefs, hein?
É o Chiefs.
Parece que sim.
Tá confirmado.
Sequência.
Opa, estão falando aqui no ponto. É isso mesmo, é o Chiefs.
É os Chiefs. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente fala sobre os Chiefs. Não, brinca, vai. O que seria tampering, Rodrigo Sanzovo? Você é meu consultor oficial pra língua inglesa. Na verdade, eu sei o que é, mas isso é um gancho, né?
O tampering é... Bom, não sei se existe um termo em português equivalente... Mas o tempering.
Fura-olho.
Fura-olho. É. Aliciamento. No futebol tem o aliciamento de jogadores. O tempering é quando um jogador é abordado com uma tentativa de negociação fora do
prazo
espaço
permitido.
Previsto.
Sim, os Chiefs fizeram isso.
Os Chiefs fizeram isso e perderam escolhas da famigerada seleção anual de jogadores universitários.
Você tem aí qual escolha que é, que eu não lembro de cor.
É, não me lembro de cabeça
também. É quinta,
também.
Não é?
Se eu não me
sabe,
Matheus,
é quinta?
É a terceira rodada e a sexta também.
É a terceira e sexta.
A terceira deste ano
são
e a sexta no ano que vem.
Isso. Então é isso. Os Chiefs apelaram, a NFL disse não. Portanto, três times com punição no draft neste ano. Os Patriots não têm escolha de primeira rodada por conta do Deflate Gates. Os Chiefs terceira rodada, como o Matheus falou, e no ano que vem a sexta. E o Atlanta Falcons não tem quinta rodada por conta de introduzir barulho artificial no Georgia Dome.
Sensacional.
É a torcida fake.
A famigerada de torcida fake.
Quando o estádio é coberto.
E é engraçado,
os Colts fizeram isso na época do Arcee Dome, dizem as mais línguas.
Surpreendente o resultado desse processo de apelação, né? Porque quem tinha dado a punição tinha sido o Roger Goodell. Daí eles apelaram, falaram, não tá certo isso.
Apelaram pra ele.
E quem julga é o Roger Goodell, que falou, não, a decisão minha foi certíssima.
Mas no direito tem recurso que vai pro próprio juiz.
Ah, a famosa palhaçada.
Né? Os embargos declaratórios, inclusive. Os Broncos acertaram com o Ronnie Hillman por um ano e já tinham mantido o CJ Anderson, né? Que era Restricted Free Agent. Oh, meu Deus, tá difícil o inglês hoje. E agora mantém o Ronnie Hillman também, então o backfield de Denver tá íntegro.
Agente livre restrito, é isso?
É que agente livre não é uma tradução boa, né?
Passe livre. Não, eu gosto do passe. Eu gosto da figura do passe.
Passe livre. Gostei.
Mas eu
adotarei.
Mas eu queria que você explicasse pro ignorante aqui qual é a diferença do restrito pro não restrito.
O restrito, tá.
O restrito, a equipe que detém os direitos dele tem o direito de igualar a oferta de qualquer outro time.
Sim. Perfeito. E se não igualar, tem várias modalidades do restrito. Mas o time que roubou esse cara, entre aspas, do adversário, tem que ceder a escolha dos drafts.
Positivo.
Coloca uma tender, que se chama.
Coloca uma etiqueta no cara, ó, esse cara vale a segunda escolha. Se você quiser pegar ele, você vai pagar ele, mas você vai ter que me dar uma segunda escolha de draft, por exemplo.
Perfeito.
E pra ser agente livre e restrito, tem que ter 4 anos de serviço.
E você não pode colocar um número qualquer. Por exemplo, se oferece um contrato alto, você pode colocar essa etiqueta da segunda rodada ou da primeira rodada.
Mas ele tem que pagar.
Tem que pagar. Se você oferece um contrato baixo, não. Você não tem essa possibilidade, você tem que colocar. Os Broncos fizeram isso com o CJ Anderson, fizeram com uma tender baixa e quase perderam para os Miami Dolphins e tiveram que pagar um valor muito mais alto do que pagariam.
Sim, os Dolphins tentaram, os Broncos igualaram e ficou por isso mesmo.
Positivo.
Falando em free agent, em passe livre, o New York Jets pode esperar o draft para decidir o que vai fazer com o Ryan Fitzpatrick, Matheus.
E aí é interessante, porque pode ser de pegarem um quarterback no draft, né? Porque você já tem o Geno Smith em Nova York, e você não fica dependendo de um... de renovar exatamente com o Fitzpatrick. Então, eu acho que é uma situação meio interessante, porque o Fitzpatrick tá pedindo muito, os Jets não querem pagar esse tanto, até porque é um quarterback velho, e aí cria essa possibilidade de pegar um quarterback no draft até em escolha alta, talvez. Não duvidaria se o Jets fosse ali pro meio da primeira rodada e pegasse o Paxton Lynch. Não seria estranho até.
E ainda tem outros quarterbacks crus que poderiam ser lapidados, né, ao longo do recrutamento. A gente vai falar sobre quarterbacks daqui a pouquinho. É uma das pautas do programa hoje. Hoje no programa a gente vai falar da troca Rams-Titans, né? Eu falei meio inglês, falei troca.
Bacana, gostei.
É a mistura, né? Como foi? A mistura do Brasil com o Egito. Eu ouvi bastante Chan essa semana, sabia?
Ah, show de bola.
Você gosta de Chan?
Gosto, quem não gosta de Chan?
Esse é o ponto.
Né?
Esse é o ponto.
Subindo os brasileiros.
Quem não gosta de El-chan? Tem a troca Rams-Titans, a gente vai falar também um pouco sobre o calendário de 2016 e especificamente sobre a classe de quarterbacks do draft de 2016, porque a gente sabe que o draft ainda não é, vamos dizer assim, cultural pro fã de futebol americano brasileiro. A gente tá aos poucos introduzindo essa cultura. Lógico, tem os fãs hardcore, mas a maior parte do público gosta de ver jogo. E é importante que a gente fale também coisas básicas, e o mais básico do jogo é o quarterback, é a posição que todo mundo quer ver. A gente tinha aqui uma notícia sobre quarterback, a gente vai puxar para a segunda parte do programa, né? Antes, só para terminar a semana em revisão, o Brandon Browner voltou para o Seattle Seahawks.
Tá de volta, vai...
Ele e suas interferências.
Rede. Quantas, hein?
O cara quebrou o recorde de interferência da liga, velho.
É bom. Bom de machucar o amiguinho. Vai reeditar a parceria ali com o Richard Sherman.
Sherman tá felizão.
Tá alegre, né? Porque agora tem aquele entrosamento novamente. Provavelmente vão colocar ele de novo ficando mais fixo de um lado do campo, imagino.
O Brandon Browner pode ser um jogador de um sistema só, por exemplo. A gente não sabe.
Isso não é necessariamente algo negativo.
Às vezes ele pode dar muito certo em Seattle, aí ele saiu de lá... Em New England, eu não diria que ele foi mal, mas também não que não foi bem. Ele cometia muitas faltas. Em New Orleans ele foi mal. A desculpa é que o joelho dele estava rompido, o ligamento. O MCL. É, ligamento mediano? O que, que é MCL?
Sim.
O teu anterior...
Ou não.
Medial.
Nosso médico de plantão, Leandro.
Positivo. É, então é isso. Então as notícias principais da semana são essas. O Johnny Manziel continua aquela bagunça lá. E eu escrevi ontem na minha coluna semanal, primeira leitura. A gente não vai cobrir o Johnny Manziel fazendo essas palhaçadas, porque parece que ele gosta e ele é um cara que precisa se tratar, entendeu? Então eu acho indelicado a gente colocar lenha nessa fogueira aí. Vamos então, o que, que tem ali na pauta? Tô meio lento hoje. Merchan Patron, muito bom. As assinaturas do ProFootball continuam, a gente bateu mais uma meta essa semana. Olha só que maravilha.
É hora de dobrar a meta agora.
Já, estamos dobrando a meta aos poucos. A coluna Primeira Leitura voltou ontem e agora a coluna Síntese vai vir nessa semana. Dois redatores defendem pontos de vista opostos. A gente promete que eles não vão justificar nada por Deus e pelas suas famílias. E volta nessa semana, graças aos assinantes. Se você quiser mais conteúdo ainda do futebol americano, pretendemos dobrar o conteúdo, literalmente, né, André? Com o apoio de nossos assinantes, também tem um monte de benefícios, sorteio. O assinante do Pro Football também pode participar de um mock draft com prêmios. Acesse bit.ly/assinarpf. O que o Matheus está avisando nós aí?
Probleminha técnico aqui, vamos lá.
Ele está com problema técnico? Tá.
O prefeito de Montes Claros, inclusive, já assinou o Patreon e tá provando que dá certo, né?
Como assim? Ele foi preso?
É, mas você não viu que a esposa dele um dia antes falou que ele tava provando que o Brasil pode dar certo?
Não, isso aí foi fora de série, cara.
É, sensacional.
Como você justificaria seu voto? Não precisa falar em quem você vai votar, mas o que, que você falaria?
Se eu justificar, eu vou estar falando em quem.
É, então é melhor não. Não quero perder ouvintes por causa de política.
Segue
os ânimos no Brasil estão muito, muito acalorados.
Calorados, quentes, caliente.
Tá muito. O país está muito politizado, Rodrigo.
Inclusive, acho que isso seria a parte da minha justificativa. Não somos inimigos.
Muito bom. Apesar que a gente está enrolando enquanto o Matheus não volta online, né?
É, enquanto isso, a gente pode falar de futebol americano, por exemplo, né?
Tá, mas vamos voltar.
A gente pode trocar o Congresso por uma boa.
Pelo draft. Vamos lá, troca Rams Titans, Rodrigo. O que aconteceu quinta-feira passada? Foi quinta? Quinta ou sexta?
Semana passada.
Final da semana passada, que conta como se fosse essa semana.
O que aconteceu é que o Crack Neto soltou uma bomba. É a troca da primeira escolha no draft.
O Seedorf vai pros Titans?
Não, dessa vez é real a notícia.
Ah.
É troca da primeira escolha do draft dos Tennessee Titans para a equipe de Los Angeles, os Los Angeles Rams.
Imagina o cara que, tipo, desencanou de ver a NFL depois do Super Bowl. Fala, como assim? Calma aí. Los Angeles vai escolher primeiro no draft?
Oi?
Ah, e
bom, essa troca ocorreu com os Rams por uma série de escolhas, tanto esse ano quanto ano que vem. Uma queda considerável pra Tennessee, da primeira pra 15ª escolha. Mas agora tem um número altíssimo de escolhas nas três primeiras rodadas, porque foi justamente nessa área do draft, as escolhas que estão recebendo da equipe de Los Angeles.
E em outros recrutamentos também, né? Não só neste ano.
Ano que vem. Esse ano e ano que vem. São os dois drafts contemplados pela troca. Já passo as escolhas certinho aqui, porque infelizmente caiu um do meu celular, ele travou. Mas são escolhas de segunda e terceira rodada. Agora, se não me engano, eles estão com 7 escolhas só esse ano. O que permite flexibilidade também para o Titans. Não é simplesmente que eles caíram para a 15ª escolha. Eles podem muito bem subir para o top 10 usando como munição essas escolhas. Então não é só que eles conseguiram volume, que é, por um lado, muito necessário para a Tennessee, que precisa de vários jogadores titulares. O elenco precisa não só de adições pontuais, mas gerais, em várias posições. Então, volume é necessário, eles conseguiram isso. Como também podem subir, se quiserem muito, um jogador.
Leandro Amin, sabe como funciona a troca no draft?
Você
quer saber?
Quero.
Eu vou fazer uma metáfora muito boa aqui.
Eu
e o Rodrigo, já, isso é verídico. Isso é real.
Venério.
O Habib's tem uma caixa.
O Habib's tem uma caixa.
Que vem duas de queijo, duas de frango, duas de carne, não sei quantas são.
Estou com medo.
É.
Box, o famoso box.
Supondo que eu não goste de frango e queira uma de carne. E o Rodrigo é um comilão.
Um comilão.
É. O que, que ele me propõe? Ele troca uma de carne dele por as minhas duas de frango.
Quero volume. Ele quer né? qualidade.
E eu quero pra mim a qualidade. Isso é o Habib. Eu...
É.
Habib, eu quero qualidade. Eu quero qualidade. Uma pessoa que busca qualidade, então eu vou pedir, eu vou pegar esse filho de carne do Habib.
Ele vai pedir em outro lugar. Não, mas é real isso aí.
Isso aí rolou, é verídico.
É, rolou. Eu só não lembro se eu era volume ou a qualidade.
Não, você era volume, você é um comilão.
Sobrou pro café da manhã. Eu ganhei, me esbaldei na frente do
que é o outro draft, tá vendo? É o ano que vem.
É o ano que vem.
Eu sou os Rams, eu queria o meu quarterback de carne e o Rodrigo
queria... Eu já tinha um quarterback bom ali.
É.
Eu quis só volume.
Ele queria um volume... E é isso aí, é uma metáfora maravilhosa, né? O que seria da vida sem metáforas?
Seria melhor se não fosse o Habib's, né? Mas...
Mas naquele dia a gente tava sem muito dinheiro, né? Então foi o que tinha pra aquele dia. Matheus, você voltou?
Sim, voltei.
Você acha que valeu a pena pros Rams essa troca? Já dá pra dizer algo do gênero?
Eu quero ver qual é essa evolução do quarterback que eles vão pegar antes de falar, ó, deu certo ou não. Porque existe um grande problema nos Rams. Mesmo que a gente tenha um quarterback bom lá agora, você não tem tantos bons alvos em volta deles. Você não tem wide receivers totalmente confiáveis, você não tem tight end confiável. Você vai ter uma defensiva boa, um Todd Gurley correndo o tempo todo. E isso é uma parte boa pro quarterback, que ele não vai ter aquela pressão, né? Porque um time, por exemplo, vou escolher o quarterback na primeira escolha e ele tem que chegar aqui e já resolver. Lá não precisa. Lá ele vai ser um complemento. Mas para ele ser um complemento realmente bom, ele tem que ter essas duas peças. Vamos ver se os Rams vão fazer alguma coisa com as outras escolhas que eles têm para tentar ajudar esse quarterback que eles vão pegar. Porque não adianta nada eu ter um quarterback e não ter quem receber a bola.
Bom, os termos da troca aqui, só passando para informação, senão o Ombudsman vai reclamar com o Leandro. 2016, os Titans recebem dos Rams. Primeira rodada, a 15ª geral. Segunda rodada, 43ª geral. Ainda na segunda rodada, os Rams tinham duas na segunda rodada neste ano, que trocaram antes. A 45ª geral. Terceira rodada, 76ª geral. E no ano que vem, a primeira e a terceira rodada de Los Angeles. Em contrapartida, os Titans mandam para Los Angeles a primeira escolha geral do draft de 2016, a quarta escolha geral de 2016 e a sexta escolha geral de 2016. Esses são os termos da troca.
Não, as escolhas de quarta e sexta rodada, não as gerais.
Isso, desculpa, geral não. Quarta rodada, que é a número 113, eu tô falando que eu tô lendo, a sexta rodada, que é a 177 deste ano. E ano que vem, a primeira e a terceira rodada Los Angeles Rams vai para Tennessee. Dando segmento, o que a gente tem ali? Valeu a pena para Tennessee. Rodrigo, valeu a pena para Tennessee?
Para Tennessee, achei uma troca excelentíssima.
Foi fera, né?
Eles não precisavam escolher
porque
na primeira escolha.
O Laramie Tunsil, teoricamente, o melhor linha ofensiva do draft é o Laramie Tunsil de Ole Miss. Só que ele jogou em spread com os Rebels. Então, em tese, ele vem um pouquinho cru e precisaria de uma adaptação razoável. Poderia escolher o Jalen Ramsey? Poderia.
Mas vale a pena você gastar a primeira escolha do draft...
Com um cornerback? Não sei se ainda vale.
Um cornerback quando você tem todas essas opções...
Por mais que o Ramsey seja o melhor defensive back, o prospecto... Porque a gente não sabe se ele vai se dar bem na NFL, mas o melhor prospecto de defensive back nos últimos, sei lá, 5 anos... Eu ainda acho que primeira escolha geral, ou é linha ofensiva, ou é pass rusher, tipo, muito fera, ou quarterback.
E é aquilo que eu tava falando, o Tennessee tem muitas necessidades, não é só na linha ofensiva.
Ah, o Tennessee e Cleveland são os dois times com mais buraco no elenco,
então,
talvez.
Então, você ter mais opções te dá mais espaço pra erros também, você pode arriscar mais nas suas escolhas no
que
topo.
Que foi o que os Rams fizeram quando trocaram pra Washington a segunda escolha geral em 2012.
Conseguiram excelentes peças.
O Alec Ogletree, por exemplo, o cornerback de Norris Jenkins foi mediante
se não me engano,
uma das escolhas.
Aaron Donald também.
Não, acho que o Aaron Donald
foi.
Foi
um pouco depois? É porque eu acho que as trocas...
Greg Robinson foi.
Mas, enfim, permite que ocupe mais buracos, preencha eles e arrisque um pouquinho mais a equipe. E se perceber que as linhas ofensivas estão saindo um pouquinho rápido, eles podem trocar pra cima no draft e conseguir um
Jack Conklin. Tem, teoricamente tem dois, né?
Três, eu diria, né? Além do, do Tunsil.
O Ronnie Stanley.
O Stanley e o Conklin.
Do de Michigan State.
Sim.
Tá.
Eu acho que esses três são jogadores...
Mas não acho que os três saem até a 15ª.
Eu acho que saem. Mas eles podem trocar pra cima. E ainda tem o Taylor Decker, que eles podem pegar.
O Taylor Decker, é verdade.
15ª. Então... Mesmo se perceber que já saíram três, por exemplo, eles têm munição para subir no draft
sim.
conseguir esse outro cara. Então, eu achei uma troca excelente. É, vai, vai dar muitas peças para o Marcus Mariota.
Vai... Para falar de novo do Mariota.
Marcus Mariota.
Gostei, gostei.
É, vai reforçar ainda mais a defesa, que precisa de reforços, com certeza.
Ah, é.
A linha ofensiva.
Ainda mais jogando 3-4, né?
Então...
O Tiklebo agora é coordenador defensivo, né, do time.
Ah, ele foi, foi pra essa função agora?
Agora foi pra essa função.
Tá velho, né? Ah. Nada contra. Sem geriatrofobia aqui.
Não sabia nem que existia esse termo.
Não sei se existe. Mas enfim, eu achei uma troca excelente pra Terezinha.
Para. O Leandro está usando a aba em destaque do Twitter.
É real isso?
Eu tô vendo aqui. Tá usando, tava assim, tava assim.
É o login.
Ah, é o login. Ah, é o login, é o login.
Que
é o login.
Felicidade.
Tudo bem, mas a gente viu aqui a aba em destaque.
Empolgou.
Falando em troca, Matheus, agora o Cleveland, Cleveland Rams. Existe Cleveland Rams. Era os Rams foram de Cleveland já.
Ou seja, não existe.
Não existe mais, mas existiu. O, é que eu tô lendo um livro da história da NFL dos anos 50, ainda existiu. É, anos 40, aliás. O Cleveland Browns, Matheus, por que essa troca aconteceu, na minha opinião? O boato muito forte era que os Browns queriam escolher o Jared Goff. Então, para garantir que o Jared Goff pudesse estar disponível, os Rams subiram, e agora os Browns, como não vão poder escolher o Jared Goff, querem trocar essa segunda escolha, já temos boatos de troca da segunda escolha geral do draft de Cleveland, Matheus.
O grande problema, acho, para os Browns é que você não tem flexibilidade agora, né? Porque um time que precisa de quarterback subiu e está à frente de você. Então, você não sabe exatamente quem que eles querem pegar, se eles querem pegar o Wentz ou o Goff, e pode acabar que o Cleveland fique com o quarterback de sobra. Talvez não seja o quarterback que eles preferiam no draft. E eles basicamente ali no momento, eles vão ter um tempo para virar assim, agora a gente vai virar falar para trocar. Não tem como, são só 10 minutos. É, alguma troca tem que ser pelo menos envolvida até o momento para que seja feita lá. Pelo menos isso. Então, e o Cleveland sai como grande perdedor por causa disso. Porque... diminui um parceiro de troca possível, diminui outros parceiros porque talvez ninguém quer ficar, alguém que precise de quarterback não quer correr esse risco de pegar um quarterback e sobrar, e os Browns também vão ter que se contentar com o quarterback que sobrar, se eles ficarem ali. Então, os Browns ficaram muito mal nessa troca. Acho que o grande perdedor da troca foram os Browns.
E quem foi indiretamente um grande vencedor para você, Rodrigo?
Indiretamente um grande vencedor, pra mim, é o Jared Goff. Porque agora ele vai sair na primeira escolha pra mim. Eu não tenho a menor dúvida que vai ser.
Não, mas time.
Ah, em termos de time?
É. Tem um time aí que se deu muito bem. Indiretamente.
Tem que pensar.
Se eu tivesse lido minha coluna ontem, Rodrigo, o senhor saberia.
Estava estudando ontem.
É o San Diego Chargers, né?
Ah, sim, com certeza.
Porque agora, olha, derrubando. Porque agora a chance de San Diego ter ou Jalen Ramsey
ou
Larry Tunsil.
Agora ele com certeza ou tem Joey Bosa, Miles Jack, Larry Tunsil e Jalen Ramsey. Três
na prática, vezes vão ter. Na prática, San Diego agora tem a primeira escolha geral defensiva do draft.
Sim, possivelmente.
Não,
não ser que Cleveland vá por um caminho meio inusitado.
Então, o que eu acho que pode acontecer, o que meu coração diz, é que os Eagles vão tentar trocar para a segunda escolha.
Para selecionar?
Carson Wentz.
Três quarterbacks bem pagos no elenco? Seria loucura.
Não sei, é um palpite.
Seria loucura, mas já ouvi boatos nessa linha.
O que você acha, Matheus?
Eu acho que os Niners ganharam bastante, porque por mais que eles tenham necessidade de quarterback, eles ainda têm o Gabbert e o Kaepernick lá, então você tem pelo menos dois quarterbacks que podem fazer um trabalho razoável, e você ainda tem um jogador, provavelmente um jogador de defesa melhor ainda sobrando mais pra frente, o San Francisco é um time também que precisa de ajuda em várias posições. Sobre a questão da troca, uma possível troca do Philadelphia subir, eu acho bem complicado, porque já é muito dinheiro gasto em dois quarterbacks. Por mais que o Sam Bradford seja só alguma coisa para prender ele ali, o valor gasto do Chase Daniel foi muito alto. Eu já também ouvi boatos, mas eu acho meio improvável. Ou pode ser que aconteça. Eu também
a gente achava improvável o Chase Daniel ir para Philadelphia também e rolou, né?
É, eu também achava improvável os Titans trocarem, não porque eles não queriam, mas sim porque eu não achava que tinha um time que ia oferecer o mesmo tanto que os Rams ofereceram.
É, eu achava.
Mas apareceu alguém.
Eu achava que os Rams iam trocar com os Ravens a sexta escolha.
Esse era meu feeling. Um pulo desse no draft 15º para primeiro é um negócio que, assim, é quase impensável, porque o valor para se fazer isso é altíssimo.
Mas eles não perderam tanto que nem o Washington perdeu quando trocou com então St. Louis.
É que aquela vez tinha uma demanda um pouquinho maior para aquela escolha. Então,
e o produto era melhor também,
né? É, o produto,
né,
era melhor. Então eles puderam se aproveitar disso, da expectativa que existia em volta do Robert Griffin e da necessidade de times que queriam pular para a segunda escolha. Eu lembro de ter boatos, inclusive, com o Miami Dolphins, de possivelmente subir para essa escolha.
Não subiu. Ah, não. Foi 2013 que subiu pro Deion Jordan, né? Eu lembro da sua felicidade. Foi um momento bonito da minha vida.
Eu comemorei demais.
Comemorou pacas.
Eu era ingênuo.
Aquele dia eu comi Doritos, hein? Rapaz.
É o que ficou na memória?
O Doritos. Foi. Minha mão ficou suja. Não gosto de comer Doritos, porque minha mão fica suja.
A minha memória foi a minha felicidade e a tristeza do Kurt.
Ah, é? Foi, escolheu.
E foi o contrário, porque
no final das contas deu certo.
Deu certo a do Bears e deu errado a do Dolphins.
É, que linha ofensiva não é sexy.
Isso, né? Mostra o quão imprevisível é o fantástico draft da NFL.
Muito bom. É, e com essa primeira escolha sendo trocada, o draft ficou muito mais legal, né? Porque antes a gente tinha Tennessee ou escolhendo um defensive back ou um offensive tackle. E, tipo, não é tão, né? Não dá tanta audiência isso. Agora, saber qual dos dois quarterbacks vai sair com a primeira escolha geral em Los Angeles, aí é legal.
E dizem por aí que a NFL pediu para os Rams segurarem essa informação, para vazarem informações, tanto que vão selecionar o Wentz quanto o Goff. Porque a informação sempre vaza, então se você planta informações falsas.
O Jadeveon Clowney tinha vazado, por exemplo.
É, e às vezes o time anuncia. Por exemplo, o Andrew Luck, dias antes, já estava negociando um contrato com o Colts. Antes de ter o contrato mais afixado pelo CBA, os times negociavam dias antes. Então o Jake Long já tinha contrato firmado com o Dolphins quando chegou no dia do draft. Agora não, agora não precisa disso. E a NFL falou, ó, vamos tornar o draft mais interessante. Não anuncia a escolha. Agora, todo mundo dentro da NFL acredita que seja o Goff o escolhido. E
por causa da troca.
Por causa da troca e... E então, mas assim, não é uma certeza. Pode ser que o Wentz saia e o Browns deite e role nisso e fique com o cara que eles queriam. E ninguém sabe também se o Browns de fato quer o Goff. Imagina, embora acredite, porque tenha uns scouts que tenham sido demitidos no meio do processo, que devem ter vazado muitas informações putas com o empregador que os demitiu.
É Cleveland, né? É uma bagunça. Ai, meu Deus do céu, os caras fazem umas coisas em Cleveland que, pelo amor de Deus, você demitir scout olheiro no meio do processo do draft, cara, você não faz isso.
É meio louco.
Você não faz isso, né? Tem certas coisas não são feitas, tipo, demitir técnico no meio da temporada, eu sou contra também.
Só a favor?
Não, eu sou contra, tem que demitir antes, o Joe Philbin teria que ter sido demitido antes. Por exemplo,
antes, depois, durante, no meio,
entre. Eu sou contra esse tipo de coisa. Porque aí você fica vulnerável, entendeu? Não só os caras podem passar informação do board de Cleveland, como também podem passar informações que eles adquiriram enquanto estavam empregados por Cleveland, e Cleveland não vai ganhar um centavo por isso. Então, vai entender. Vamos ao merchan do feed do iTunes, Leandro Amin.
Feed do iTunes. Você assina o iTunes e assim você tem o feed.
Você assina o iTunes, não é o feed.
Você vai no iTunes, assina
iTunes
o feed.
É de graça.
Você passa a ter o feed no iTunes. Gostou desse merchan?
Agora parece que vai ter podcast no Google Play, né?
É o futuro.
Corre atrás aí.
É o futuro.
Corre atrás, Leandrão.
Vai
parece
rolar?
Que começou essa semana, parece.
Ah, é?
É, a Rádio América em breve no Google Play.
Muito bom, muito bom.
Ou não, não sei.
Teremos mudanças
não
no feed. Não
sou a direção. Direção, nome e corte do programa depois dessa.
Vamos mudanças. O óculos de Leandro Amin é um Giorgio Armani. Olha que país elegante. Tô vendo
é todo
aqui.
Dia, né?
Olha só.
É, pra você é, né?
Pra mim é tudo, até porque se eu tirar o meu George Armani...
Você bate na parede.
Não enxergo nada.
Mas vamos falar sério para o Merchan. Você pode assinar a Rádio América e ouvir o programa assim que ele vai pro ar. Não ao vivo, porque ao vivo é exclusivo para quem tá em www.central3.com.br. Inclusive, se você quiser se programar, tá voltando do almoço, chegando no trabalho, chegando na... Na faculdade. Na faculdade é mais difícil. Se bem que o pessoal gostava, né? Nossa faculdade de fazer, usar o computador durante a aula para fazer outras coisas.
Tinha isso.
Aí rolava. Bons tempos.
Era abundante isso aí.
Opa, como eu escrevi texto pro site?
Eu não.
Você não, porque a entrevista do Tony Jens ainda não saiu. Eu vi que você nem abriu o rascunho ainda, seu maldito.
Abri.
Eu abri o cacete desde fevereiro, tá lá salvo.
Eu abri em fevereiro.
Ah. Você pode assinar, então, o Rádio América no iTunes, mas também em outros programas de podcast. Tem o Pocket Cast, tem o Player FM e tem o Deezer também.
O Deezer também.
Então, o Deezer no computador, você não precisa pagar a assinatura do Deezer para ouvir, se eu não me engano no celular precisa, mas no computador não. E tem esses outros programas e, em breve, quem sabe, aí no Google Play também, né? Para celulares Android, porque eu sei que a maioria do pessoal tem Android. Pra facilitar a vida. Não esqueça de assinar, porque aí o podcast chega sempre e a gente não precisa ficar te lembrando pelo Twitter, que é muito chato.
E você não precisa assinar todos, basta um, né? Porque você vai receber o mesmo programa em todos. Imagina o cara que assina o Deezer.
Basta um, o de sua preferência.
Vai chegar normal.
O de sua preferência.
Perfeito.
Vai chegar e chegar bem.
E eu vou fazer uma promessa aqui, hein? Que você e o Matheus vão entrar.
Tá prometido.
Se a gente chegar, semana que vem, já vou anunciar, semana que vem teremos um draft simulado.
Meu Deus.
Com participação especial do João Maurício e do Souza e do João Macedo, novos redatores do Pro Football, e do Eduardo Micelli também. E faremos um draft simulado, cada um vai ficar com 4 franquias. Eu serei Roger Goodell / apresentador. E é isso, a gente vai tentar simular o draft. Não é como o Rodrigo acha que os Rams têm que escolher, por exemplo.
Não, senhor.
Aliás, como o Rodrigo acha que tem que escolher. Como o Rodrigo acha que os Rams vão escolher. Certo?
Colocar na cabeça...
O General Manager do Paraná. Eu sei que o Jerry Jones vai ser difícil pra quem cair com os Cowboys, mas boa sorte. E semana que vem, então, 13h, da 13h às 3h10, a gente vai entregar estourando pro rugby. O Leandro já tá bravo. E é isso. Então já se programe pra ouvir ao vivo na semana que vem. Já assine pra ouvir assim que for... Pro servidor, o podcast. Semana que vem, portanto, teremos essa maravilha. E a promessa é a seguinte: se a gente bater 2.000 ouvintes no Draft Simulado da semana que vem, todos os membros desta mesa terão que contar um Guilty Pleasure. O que é um Guilty Pleasure?
Ah, eu não tenho nenhum, não. Pra mim é só um livro aberto.
Não, o que a sociedade considera um Guilty Pleasure.
O que a sociedade considera é um prazer secreto, aquele...
Que você, não vergonha.
Você não conta pra galera que você curte, mas você curte. Igual High School Musical.
Isso. High School Musical é um bom exemplo de um eventual Guilty Pleasure. E você está no meio também, né, André? Já se prepara que você vai ter que contar um Guilty Pleasure aqui.
Vamos lá.
Então é isso. Se a gente bater 2.000 ouvintes na semana que vem, você já divulgue pro pessoal que ouve a Rádio América. A gente vai pagar um mico aqui. O Matheus se prepare também. Eu já sei o meu que eu vou contar.
Eu preciso escolher, eu tenho tantos.
Eu já sei o meu que eu vou contar aqui. Então é isso. Tudo bom, terminamos o Merchan, vamos falar do calendário 2016 agora, Rodrigo. Saiu o calendário, né?
Saiu o calendário.
Eu acho que a NFL devia esperar pra divulgar o calendário, devia esperar o draft.
Eu acho um fuzuê grande demais.
Não, sem dúvida, mas eles são espertos, eles estão fazendo marketing em cima de um calendário que são de 16 jogos. A NBA são 82, 82 ou 81?
82.
O beisebol são 162. A importância de um jogo da NFL em relação a um jogo de beisebol, uma vitória ou uma derrota, é 10 vezes maior. Isso é matemática.
Com certeza, mas eu acho uma senhora bobagem.
Não, eu não acho, não. Sinceramente, eu não acho.
Fazer
não.
Um programa pra...
Ainda mais no Brasil, porque os jogos de horário nobre são os que a gente tem certeza que a gente vai conseguir assistir.
Ah, legal, mas eu não dou muito valor, não. Honestamente.
Você também não dá muito valor, Matheus? Você acha que é muito away?
O programa de 3 horas é pesado mesmo, isso é verdade. Mas eu até gosto certo tanto, assim, pra torcida internacional, né, como nós aqui, eu tô vendo alguns amigos planejando viagens, porque dá pra você pensar em tempo, olha, então, quero ver tal jogo e eu consigo acertar isso aqui no calendário. O por essa parte é legal, mas eu acho um away realmente bem grande pra nada, basicamente.
É, então, eu acho, assim, a informação é válida, é legal, realmente pra questão de planejamento e tal, mas o jeito que, sei lá, eu acho que existe uma, sei lá, mercantilização excessiva de...
Não, eles são espertos, ué, eles não têm um jogo que presta, não, né, quer dizer, não tem um jogo, de fato, de fevereiro a setembro, eles precisam estar na imprensa de alguma forma, eu acho que tá ótimo. Maio, junho e julho, o que eu vou falar de NFL aqui, além do povo sendo preso?
Ah, não precisa fazer um programa de 3 horas sobre quem vai jogar.
Ah, não, olha, a NFL Network não avacalhou.
O que mais
aí,
me incomoda é que todo mundo já sabe quem vai jogar contra quem, só é o dia.
É, isso é verdade.
Eu preciso de 3 horas pra saber o dia.
Vamos aproveitar pra explicar como funciona o calendário da NFL. Vamos fingir que eu sou o New England Patriots. Eu sou o New England Patriots. Eu ganhei a minha divisão, a AFC East. Isso quer dizer que eu tenho que jogar contra os outros campeões de divisão da minha conferência. Ou seja, eu jogo contra a AFC North, o campeão, que foi o Cincinnati Bengals. Jogo contra o campeão da AFC West, que foi o Denver Broncos. E o campeão da AFC South, que foi o Houston Texans. Além disso, 3 jogos de ida e 3 jogos de volta contra os outros times da minha divisão. Buffalo Bills, Miami Dolphins e New York Jets. Só aí, portanto, eu tenho 9 jogos. Os 7 que faltam... São 7 que faltam? É isso, né?
Sim.
Você tem um rodízio com outros 3 times de uma divisão da sua conferência. A cada ano você pega uma divisão inteira da sua conferência e a cada ano você pega uma divisão inteira da outra conferência.
Que no caso do New England Patriots, ano que vem é NFC West.
Né? Exatamente. Então é isso. E a AFC North, se eu não me engano. Na conferência americana. Eu acho que é a AFC North, agora eu não tô certo. E é assim que funciona o calendário da NFL. Portanto... Depois da semana 17 da temporada anterior, você já sabe qual vai ser o calendário do ano que vem. Né? A única coisa que você não sabe é a ordem. A ordem importa? Bom, importa. Importa um pouco. Importa, por exemplo, você jogar contra a Green Bay em setembro é mais tranquilo que jogar em dezembro, se você for um time do sul dos Estados Unidos que não está acostumado com frio. É, para os Patriots jogar contra os Dolphins em setembro não é tão bom negócio, porque faz calor e os caras são de Boston. Da mesma forma que jogar em Buffalo em dezembro que venta pra cacete, não é tão bacana. Então tem esses pontos aí também a considerar. Quando é a bye week do time, a semana de folga. Eu acho que a ordem é um pouco importante sim. Falando sobre o calendário 2016, a semana 1 começa na quinta-feira, dia 8 de setembro, com a revanche do Super Bowl 50, Matheus.
Sim, era esperado, né? Porque... você tem que botar um jogo que vai ter um marketing ali pra iniciar a temporada, né? E, basicamente, as duas opções grandes eram fazer o rematch ou botar o jogo contra o Texans, né? Pra a volta do Osweiler. Só que acaba que, realmente, a opção pelo rematch do Super Bowl é bem melhor, porque você pega mais gente que não tá acostumada com o futebol americano. Você fala assim, ó, não, são os mesmos times que jogaram o Super Bowl. Tem gente que vai parar e vai assistir. Mesmo não sendo tão fã assim de futebol americano.
Sim, sim.
Talvez pessoas que viram o Super Bowl e se interessaram. Eu acho que foi uma escolha prudente da NFL nesse caso.
Isso aconteceu no beisebol neste ano, né? O New York Mets visitou Kansas City Royals após ambos se enfrentarem na World Series ano passado. Mas não foi proposital, o calendário já tinha saído antes dos dois times se enfrentarem na World Series, que é a série final da Major League Baseball. Ainda sobre o calendário 2016, Sunday Night Football é entre Patriots e Cardinals, que foram os finalistas de conferência que acabaram não indo pro Super Bowl. Promete ser um jogo bem interessante do lado ofensivo, né? Um ataque dos Cardinals sempre com alta octanagem e rotas longas e tal. E os Patriots agora com Martellus Bennett, né? Vamos ver como que desenvolve isso, essa parceria Martellus Bennett e Rob Gronkowski, os dois tight ends. Os Patriots indo com um pacote com dois tight ends. Vai ser bem interessante. Vamos ver se volta aos tempos de Aaron Hernandez e Rob Gronkowski. Eu acho que não, mas o potencial... Ao menos o potencial existe. Vamos separar, então, cada um de nós dois aqui. Ah, o Monday Night Football é rodada dupla, como sempre, né? Pittsburgh e Washington e depois Los Angeles e San Francisco. Em San Francisco. Aliás, não tem nenhum jogo em Los Angeles à noite neste ano. Suponho, Rodrigo, que seja por conta do sistema de iluminação do Coliseu, né? Que não é aquela maravilha.
É, inclusive, bem ruim.
É bem ruim. Vamos separar, então, dois jogos do calendário que vocês acham bacanas, em ordem, Rodrigo.
O primeiro jogo que eu acho bacana do calendário é a estreia dos Rams em Los Angeles. Semana 2 contra Seattle Seahawks.
Jogão, inclusive lembrando que Seattle perdeu as duas partidas do ano passado contra os Rams.
Exatamente, então vai chegar mordido contra essa equipe que muitas vezes ganha jogos difíceis e perde os fáceis, o São Paulo da NFL.
É o São Paulo da NFL, e... não me lembra disso.
E é isso, eu acho que é um jogo interessantíssimo.
Você separou algum outro?
Pra mim, o primeiro confronto entre Packers e Vikings também na semana 2 eu acho interessante. Porque eu acho que
pode
o Vikings...
pode definir os rumos da NFC North.
É, o Vikings esse ano vai começar a colocar ainda mais calor no Packers pra se tornar o detentor da coroa da divisão.
Porque a tendência é que os Vikings se reforcem em linha ofensiva, em wide receiver, e aí fica um time bem interessante, hein?
Pois
terceiro
é.
Ano do Bridgewater.
Terceiro ano do Bridgewater, com Stephon Diggs no segundo ano.
Uhum, fica
muitas
um time
peças
bem
boas de defesa também amadurecendo.
Já tem um tight end razoável, que é o Kyle Rudolph.
Em breve em casa nova também. Então,
é neste ano que estreia.
Aliás, o primeiro jogo da casa nova.
Exatamente. Eles não jogam em casa na primeira semana, né? Não.
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 Exatamente. Então...
vai ser um jogão.
Então esse é um jogo que eu tô de olho. Semana 2 tem dois jogos que eu acho muito interessantes. Então.
Legal. Matheus, o que você separou pra nós?
Eu vou ali na semana 4. Começando em Londres. Mas por causa do efeito que esse jogo pode causar. Os Colts enfrentam os Jaguars em Londres no dia 2 de outubro, que é um domingo. E pela primeira vez na história da NFL, na história da série internacional, um time não vai ter a semana de bye logo depois do jogo em Londres. Então os Colts vão atuar na semana seguinte. Então eu quero ver se isso é um experimento que a NFL tá fazendo ou alguma coisa. Também quero ver a reação dos jogadores dos Colts. Como que o time vai lidar com ter que viajar de Londres pra Indianápolis, voltar e jogar no outro domingo.
Diga, Matheus, o outro, eu ia falar. Já manda o outro.
E também na semana 4, a equipe de futebol americano de Washington, que a gente não nomeia, né, vai receber o Cleveland Browns.
Eu separei esse, seu maldito, você roubou o meu.
Que tem Robert Griffin, eu não tinha visto ainda.
Tá na pauta! Agora termina, agora já falou, termina. Vou procurar outro aqui.
É um jogo bem interessante, porque provavelmente, talvez a gente tenha o Robert Griffin de titular. Pode acontecer isso. E você vê com ele voltando um lugar que ele teve sucesso, só que também teve os pontos baixos, né? Que não conseguiu jogar por um bom tempo. Várias lesões. Então eu acho que é um confronto bem interessante pra gente ver a atmosfera, como que a torcida de Washington vai receber o Griffin também.
Ó, eu vou fazer um experimento aqui. Eu estou abrindo a página. Que horas são, Leandro? Tem 13 minutos.
14 horas e 47 minutos.
Tá suave. A próxima pauta vai cair, não tem como. Vou fazer um experimento aqui. Escolhe uma semana, Rodrigo, de 1 a 17.
Semana 13.
Leandro Amin, você vai testar agora meu potencial vendedor. Eu vou conseguir, eu vou vender um jogo aqui. Você vai escolhe um jogo aqui. Ó, meu potencial, hein, vendedor. Vamos ver se... desperte o Ciro Bottini dentro de você.
Bills e Raiders.
Socorro. Bills e Raiders.
Não, é bom.
Bom, vamos lá.
Ô, louco.
É em Raiders esse jogo. Bills e Raiders.
Jogaço.
Vamos ver como o Derek Carr... se porta contra o pass rush de Buffalo, que foi mal ano passado.
Mas...
não tem mais o Mario Williams, então vamos ver se esse pass rush volta. Por quê? Porque o confronto linha ofensiva e linha defensiva, ele é muito subestimado na NFL. E a gente não pode esquecer que a linha ofensiva dos Raiders, quiçá, é uma das três melhores da liga neste ano.
Pois
se reforçou com o Kalei Schozemel no último mercado aberto, na última free agency. Já tem boas peças ali no miolo. Tem o Amari Cooper em seu segundo ano. E o Buffalo Bills. O que eu posso falar do Buffalo Bills?
Olha, eu vou...
ah, sim, já sei. O Tyrod Taylor contra o Khalil Mack. O Tyrod Taylor é um quarterback móvel. Vamos ver como ele se porta contra o Khalil Mack. Ó, consegui vencer.
Vou além. Ah. Amari Cooper contra dois dos melhores cornerbacks da NFL. Stephon Gilmore e Robert Darby. Então, dois jovens cornerbacks excelentes e um dos melhores jovens wide receivers dos últimos anos.
Eu tinha separado, além do time show americano de Washington contra Cleveland, Denver e Texans, Denver e Houston, que é a volta do Rock Osweiler a Denver na semana 7, é um jogo revanche também. Mas eu gostei desse experimento, a gente vai fazer de novo.
Semana 15.
Semana 15. Tá, vamos lá. Semana 15. Tá carregando.
Dolphins e Jets no Saturday Night Football.
Vamos lá, Leandro, escolhe um jogo aí.
Steelers e Bengals.
Jogar! Opa, minha andou muito bem. Steelers e Bengals, cadê? Steelers e Bengals é o Sunday Night Football. E é em Cincinnati esse jogo. É a revanche do jogo de playoff divisional do ano passado. Aliás, deste ano, né? Que foi em janeiro, mas na temporada passada. E o Vontaze Burfict tá lá ainda, né? Isso por si só já faz um jogo que a gente não sabe o que vai acontecer. Então esse Sunday Night Football da semana... Qual? Você falou 15?
15, muito, promete.
Muito interessante. Algumas observações sobre o calendário da NFL que é bom você ter de cabeça. A partir da semana 5, o Sunday Night Football é flexível. Então a NFL escala no lugar, ela troca por jogos que são potencialmente mais interessantes, né? Times que estão brigando por playoff ou rivalidades mais interessantes. Enfim, e a semana 17, o Sunday Night Football da semana 17 é decidido na segunda-feira anterior ao jogo, para necessariamente ter um jogo que envolva disputa por playoffs. Mais alguma coisa sobre o calendário, Rodrigo? A gente provavelmente vai falar mais sobre o calendário mais pra frente.
Ah, lá pro final da temporada tem os Thursday Night Football de sábado também.
Tem jogo no Natal Pacas.
Jogo no Natal Pacas. Loucos. Acho que...
vai ter muito jogo no Natal. E pode ofuscar um pouco a NBA esse jogo de Natal da NFL esse ano, hein? Quem se deu mal nessa história foi a NBA.
É, mas isso acontece eventualmente, né? E tem que saber lidar.
Tem que saber lidar. Muito bom, uma resposta digna de Aloysio Chulapa de sua parte.
Vale pra tudo na vida, né?
É.
A vida vai jogar pedras no seu caminho.
É, dá 3 pontos aí e dá alegria pra torcida maravilhosa.
Descubra.
Temos tempo, será, Leandro Min? Que horas são?
14h51. Repita, 2h51.
E aí, será? Porque se a gente começar a falar sobre os quarterbacks, a gente não vai ter tempo de terminar. A não ser que a gente escolha só um quarterback pra falar. Eu queria falar sobre o Cardale Jones.
Qual é a temperatura em São Paulo?
28,9 graus.
Repita.
28,9.
Gostei de ver
eles, isso. Eles não falam a temperatura no Jornal da Manhã.
Ah, mas eu
eles
queria fazer, um todo mundo já sabe a hora. Fala do Cardale Jones.
Cardale Jones é uma história interessante, né? Inclusive tá lá no Pro Football, na capa do Pro Football. É um cara que tá cotado pra o quê? Segunda rodada depois de ser campeão nacional em 2014, 2015, Matheus?
Por aí, ele subiu muito, né? Porque não tinha muita fita pra analisar dele, né? E o que você via eram os jogos contra oponentes grandes e ele foi muito bem todos, entrando quase despreparado no primeiro momento, né? Contra o Wisconsin. E foi um atropelo de Ohio State, né? Mas passou o tempo e aconteceram algumas coisas, né? A coisa ficou meio feia lá em Columbus e ele caiu.
Os coordenadores, na verdade, o que aconteceu é o que costuma acontecer com reservas que se dão muito bem nas primeiras semanas. Até o Blaine Gabbert jogou bem neste ano, quando entrou do banco. Os coordenadores defensivos se adaptam, tem filme para estudar o cara, tem filme para estudar as virtudes para serem anuladas e os problemas para serem explorados. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Cardale Jones. Muitas interceptações tolas, assim, de força passe mesmo, que parecia que ele estava com uma super confiança. Errou muito passe fácil e a blitz foi um tormento para ele. E agora ele caiu, despencou e tá cotado para quinta rodada. Ele também tem uns problemas extra-campo, vamos dizer assim.
É um baita de um twitteiro, né?
Esse aí, ele leu o livro O Poder do Twitter, lembra mim?
Ele tem uns tweets maneiros. Eu não vejo os problemas dele como gravíssimos, assim, extra-campo.
Não, gravíssimos não. Não, é que pra ele, se eu fosse general manager, eu ia pular fora desse cara. Porque ele se ele tá causando no Twitter, eu parto pro exposto que ele pode causar no meu vestiário, entendeu?
Um pulo alto.
Ah, eu sou uma pessoa conservadora.
Eu posso falar de outro quarterback?
Pode.
Com história não exageradamente semelhante, mas tem algo em comum, que é ter tido uma temporada muito boa no passado, que não se repetiu muito recentemente, que é o Christian Hackenberg.
Ah, esse evento já falou, né?
Já falou, mas eu queria só dar uma pincelada, sim. Porque hoje mesmo, o John Gruden, que já foi muito tempo chamado de guru de quarterbacks, já foi chamado, não quer dizer que é. Ele tem o Gruden QB Camp, todo mundo fala QB Guru, cheio das coisas.
Cara, isso aí é um marketing que eu nunca entendi.
Mas
no tempo dele de Tampa Bay, pelo menos. Tudo bem, ele reanimou a carreira do caceta, quarterback dos Raiders em 2002. Matheus, me ajuda.
Brad Johnson?
Não, esse é dos Bucks, em 2002, dos Raiders. Ah, eu odeio esquecer as coisas, cara. Vou tomar mais ômega 3.
Tome ômega 3, enquanto isso eu falo. Isso. E o que ele falou do Christian Hackenberg, ele vai ficar chocado, eu disse, se ele não for selecionado na primeira rodada.
Rich Cannon, lembrei.
Ah, Rich Cannon, velho, hein? Esse é, nossa, esse aí tinha o quê? Uns 43 anos em 2003?
Por aí. E ele, então, mas ele foi o último quarterback que o Gruden fez alguma coisa.
Trabalhou, moldou. Moldou.
Vamos combinar.
Mas assim, ele é respeitado de certo modo como alguém que estuda ataques, principalmente a West Coast Offense e tal. E ele mexeu com o Hackenberg no Gruden QB Camp. Viu ele pessoalmente, conversou com ele. Então, é uma opinião a ser estudada e ele acha que vai que se surpreenderá se ele não sair na primeira rodada. Então dá pra ficar de olho no Hackatech.
O Gruden que é meu comentarista preferido nos Estados Unidos.
Man, he's great.
Então as pilhas procurem na internet, Gruden QB Camp.
Procurem conhecimento,
né? Procurem,
busquem conhecimento.
Sempre, sempre. Matheus, você quer separar algum quarterback? Ainda dá tempo. O pessoal do rugby não chegou ainda.
Eu vou falar do Jacoby Brissett de North Carolina State. Eu gostei bastante pra caramba dele vendo, porque se tem um corpo bom pra corridas tipo, de estação pequena de jardas, né? Tipo, a gente sempre fala que o Tom Brady sempre consegue aquela quarta pra um, terceira pra um, ele sempre consegue. É um quarterback que pode fazer isso bastante e se movimenta muito bem saindo do pocket também. Eu gostei dele quando vi. Tem alguns problemas, tem que melhorar um pouquinho o trabalho com os pés, mas é coisa que dá pra trabalhar em um quarterback que tá saindo agora do nível universitário, né? Eu acho que é uma escolha interessante ali, talvez para pro fim da quinta, pro início da sexta rodada, pra alguém que precisa de um quarterback ali para pros próximos anos, pro futuro.
Quinta, sexta. Eu iria mais nele do que no Cardale Jones, por exemplo.
Eu não sei, eu acho que o Cardale tem várias coisas pra oferecer. Eu acho que muita gente vai gostar bastante dele por causa do tamanho, por causa do.
Ah, ele tem 1,90
do braço forte.
Baita shape.
Ele tem um belo de um shape e o cara solta laser, velho. Quando ele consegue acertar o passe, é um tijolo. Gostou da expressão?
Vai machucar umas mãos aí, uns dedos.
Quanto mede sua mão, Rodrigo Souza? Como que eles medem a mão no combine? Eu tava com essa dúvida.
É daqui da até... ponta a ponta. Ponta do dedão a ponta
tem,
do
dedão. Tem uma régua aí, Leandro Amigo?
Não tem uma régua. Não tem uma régua.
Que pena, né?
Eu acho que minha mão tem 10 polegadas.
Fica de lição de casa, crianças.
Minha mão tem 10 polegadas, que é o ideal. Carson Wentz tem 10.
Você tá chutando, né?
Deve ser 25.
Olhando assim, estou chutando completamente.
Tô chutando.
Ah, a minha deve ter umas 12 polegadas, então.
Sua mão é maior que a minha, você é mais baixo que eu.
Já que é pra mentir. Vamos mentir junto.
Eu vou medir semana que vem eu trago. Vamos falar então, Leandro, pra terminar o programa, da programação da Central 3?
Sim, você gosta da banda The Fala? Pois saiba você que hoje Thunderbird estará com The Fala, que é uma banda histórica pro rock nacional. E teremos música ao vivo, inclusive, nesta ocasião.
E as vibradoras?
As vibradoras falaram ontem com a Stephanie Figer.
É filha do Juan Figer?
Neta de Juan Figer.
Neta.
E é uma mulher agente no futebol. Interessante, né? Até nesse cenário a gente vê
que, bom,
que a mulher tá avançando no futebol. Muito embora esse seja um cenário, seja um lugar do futebol onde, dizer, é melhor você não pisar, né? Essa coisa de agente de futebol, de cartola.
É complicado.
É um perigo, mas enfim.
E a Trivela, o que teve essa semana?
A Trivela falou, entre outras coisas,
da ontem, vergonha do São Paulo.
Da vergonha que o São Paulo passou.
Tá no título, inclusive.
Você ouviu?
Baixei já, não ainda ouvi.
O São Paulo foi amassado.
O Bira faz ainda o podcast da Trivela?
Não, eventualmente ele vem.
Eventualmente
ele vem.
E
o Biratan Leal, né?
Estação Basquete.
Sou íntimo.
O Biratan Leal, o homem que nasceu sabendo.
Estação Basquete falou sobre o quê?
Playoffs, né? Os playoffs da NBA começaram. A gente falou sobre todos os 8 jogos, um pouquinho de cada um, e falou com os ouvintes, e foi uma grande festa.
E o Conexão Sudaca?
O Conexão Sudaca vai ser na sexta-feira, na última sexta. Eu não estava aqui na última sexta-feira, não ouvi o programa de conferência.
A chamada oral tá pesada aqui.
Tá,
O Leandro tá em todos, né?
Qual é a pauta da mesa oval hoje?
Não sei.
E o xadrez verbal, você vai comentar o impeachment?
O xadrez verbal falou muito de Panama Papers, né? Porque, afinal de contas, o programa tem o foco dele é a política
internacional.
Até pra não correr maiores problemas com...
Processos.
Não, com o público da política nacional tem...
Polarizado demais.
Tem vivido...
É meio torcedor de futebol,
tem vivido,
né?
Aquele problema de não quer ouvir, né?
É,
não quer
ouvir, inclusive...
quer só falar.
É verdade, parece muito torcida de futebol. Inclusive, eu vi a FIFA Fan Fest que teve domingo ali na Paulista, foi bem legal. Tinha o telão. Todo mundo de verde e amarelo pro telão.
Mas não foi só lá, em outros lugares do Vale do Anhangabaú também teve FIFA Fan Fest.
Também, FIFA Fan Fest, teve FIFA Fan Fest em Copacabana.
Antônio Curtis, quantas vezes essa garrafa de água foi derrubada hoje?
Você vai quebrar essa água.
Eu tenho uma tendência de derrubar as coisas porque eu sou uma pessoa que fala com as mãos.
Essa caceta dessa garrafa é cara, é a água da Noruega.
Tô entregando aqui pra não me responsabilizar mais por
ela. Da rádio aí, ó, já trincou aqui embaixo. Ah, não tá trincado.
Não fui eu, não.
Não tá trincado, não.
Não trinquei nada.
Vamos às considerações finais, então, vai. Vamos terminar essa palhaçada.
Considerações finais é mais amor, por favor, pessoas, menos polarização e mais respeito.
Mais respeito.
Por tudo que tem de sagrado.
Por tudo? O que é sagrado pra você?
Pouquíssimas coisas. São Paulo Futebol Clube, a NFL.
Ah.
E a Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo.
Os Dolphins não é sagrado?
Tá dentro da NFL, não sei se você notou.
Não sei, pode ser só a liga. Matheus, suas considerações finais.
Gente, vamos ser mais legais com seus amiguinhos. É bem importante nesse momento que a gente tá passando. Não só nesse momento, mas sempre, né? Se respeitar um amiguinho sempre é ruim. Então vamos pensar um pouquinho mais antes de ofender o amiguinho. E vamos seguir bem com as pessoas. É melhor respeitar as pessoas.
Ô Leandro, eu mudei de ideia. Não vai ter Hello Goodbye, não. Vamos colocar o Tchan? Fiquei com vontade de ouvir Tchan.
Eu mereço.
Queria...
O que você quer ouvir de Tchan, Rodrigo?
Som na selva, sempre.
Tchan na selva, exato. Que inspirou Katy Perry a fazer a música Roar, inclusive.
E parte de respeitar os amiguinhos é não exaltar torturadores. Só isso que eu tenho a dizer.
Cara, se tem algum ouvinte que gosta do Bolsonaro, vai ficar com raiva de você depois.
Não tem problema, pode me odiar se for o caso.
Então, mas eu recomendo que não falemos de política materialmente. Olha que da hora. Cara, o Tchan era um negócio, assim, fenomenal nos anos 90, né? Olha essa produção, cara. É, moçada. Eu sei de cor. Invadindo a selva, porque eu já ouvi tanto. Porque eu vou dar uma dica pro ouvinte. Se você precisa fazer um trabalho manual, ou você precisa fazer um negócio que você não quer fazer, que seja muito mecânico, cara, coloca Tchan e manda bala, velho. Ontem eu corri na esteira ouvindo Tchan. Eu corri 3 km, cara.
Tazan. Ah, não, agora.
Não, errou, tá vendo? E tipo, Tchan é uma música que contagia, Leandro, a mim. Eu nunca vi. Ó, eu vou fazer uma proposição aqui. Existe algum churrasco com uma pessoa que não esteja sóbria, que começa a tocar o Tchan, que a pessoa fala, não tô gostando, não tira aí. Não existe, cara, não existe. É muito bom, é... Contagia, Leandro, a mim.
É, tá bom.
Eu já fiz aqui a minha defesa de El Tchan, que é a música popular da brasileira, na minha opinião. Vamos encerrando o programa, portanto. Pode voltar, Beatles, vai, Leandro, que senão é muita bagunça.
Não.
Dois na praça, samba. Muito bom, agora vamos encerrando mesmo. Vou mandar um beijo especial para meus filhos. Não tenho filhos, mas para minha namorada, que estava tristinha hoje, eu prometi um beijo para ela. Um beijo, Giovana. E é isso. Semana que vem, lembrando, 13h, temos o nosso podcast especial com o Draft Simulado, da 1 às 3h15. Se inscreva no feed do iTunes para ouvir direto quando cair, ou em www.central3.com.br para ouvir ao vivo e assistir aqui no estúdio da Central 3. Lembrando também, conte para os amiguinhos de nosso podcast. A gente bateu 2 mil ouvintes semana que vem. Cada um aqui da mesa vai contar um prazer proibido, um guilty pleasure, aquele que a gente se envergonha. Eu
assisto... É pior que é o Tchan, pense nisso.
É pior que é o Tchan. E é isso aí, eu estive com o Leandro e a mim aqui na mesa, cuidando da produção, me aturando, pedindo pra colocar El Tchan, com também Rodrigo Sanzovo, com Matheus Rocha Ribeiro, eu sou Antônio Curto, vocês já sabem, Twitter do Rodrigo, @RCSanzovo, Matheus Matheus _ Rocha, o meu é @CurtiAntony, com I e com Y e sem H, que minha mãe gostava de numerologia, então não colocou H. Tchau pessoal, até semana que vem.